sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declara aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 30ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura, 11 de agosto de 2022, 9h15. Encerramento, 11 de agosto de 2022, 10 horas 49 minutos.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declara a ata aprovada da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 2422, altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 790 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Para ler todas? Projeto de Lei Ordinária número 2522, altera o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2622, estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências.
Encaminhamos os projetos de lei ordinária às comissões. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos de decreto legislativo.
Matérias do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo. Vereador Miro Baikes, projeto de decreto legislativo número 8022, concede comenda de honra ao mérito de Tiquira ao senhor Rogério Gonçalves de Moura. Projeto de decreto legislativo 8122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Felipe Teixeira dos Santos. Projeto de decreto legislativo 8222, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Kaique Alves Martins dos Santos. Projeto de decreto legislativo 8322, concede título de cidadã formosense à senhora Denise Kurtz Amorim. Projeto de decreto legislativo 8422, concede título de cidadão formosense ao senhor Carlos Henrique Queiroga. Projeto de decreto legislativo 8522, concede título de cidadão formosense ao senhor Matheus Leão Quixabeira Zorzin. Vereadora Cátia Rodrigues, projeto de decreto legislativo 3122, concede título de cidadão formosense ao senhor Humberto Marques de Costa Pinto. Projeto de decreto legislativo número 3222, concede comenda honra ao mérito Itiquira ao senhor Antônio Carlos Ornelas. Projeto de decreto legislativo número 3322, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Marileide Dias de Alecrim. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo 3422, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Igor Oliveira Fonseca. Vereador Subtenente Clésio, projeto de decreto legislativo 1922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Luiz Gustavo Oliveira Campos. Projeto de decreto legislativo número 2022, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Donizete Messias Gonçalves. Projeto de decreto legislativo 2122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Liardo Jarles Lopes Rebustini. Projeto de decreto legislativo número 2222, concede título de cidadão formosense ao senhor José Diniz Rosa. Projeto de decreto legislativo 2322, concede título de cidadão formosense ao senhor Petronílio Pinto dos Reis. Projeto de decreto legislativo 2422, concede título de cidadão formosense ao senhor Alexandre Federico Marchese. Vereador Mundim, projeto de decreto legislativo 3722, concede título de cidadão formosense à senhora Natália Brito Mendanha. Projeto de Decreto Legislativo 3822 concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Danilo Ferreira Guia. Projeto de Decreto Legislativo 3922 concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor André de Castro Franzol. Projeto de Decreto Legislativo concede título de cidadão formosense ao senhor Adnilson Campos Camelo. Vereador Elton de Paiva, Projeto de Decreto Legislativo 6722, concede título de cidadão formosense ao senhor Walter José de Assis Júnior. Projeto de Decreto Legislativo 6822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor, a senhora Ana Margarete Campos Costa. Projeto de Decreto Legislativo 6922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Jorival de Deus Passos. Projeto de Decreto Legislativo 7022, concede título de cidadão formosense ao senhor Antônio Alves de Freitas Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 7122, concede título de cidadão formosense ao senhor Joaquim Inácio Cardoso. Projeto de Decreto Legislativo 7222, concede título de cidadão formosense ao senhor Leonardo Cândido Martins Bonini. Projeto de Decreto Legislativo 7922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Divino Marques de Jesus Pimentel. Vereadora Delegada Fernanda, Projeto de Decreto Legislativo 4322, concede título cidadão formosense à senhora Anitta Cisi Schauer Lux Rangel. Projeto de Decreto Legislativo 4422, concede título de cidadão formosense à doutora Bianca de Souza Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo 4522, concede título cidadão formosense ao senhor Coronel Washington Luiz Vaz Júnior. Projeto de Decreto Legislativo 4622, concede título cidadão formosense à senhora Cláudia Carvalho Magalhães. Projeto de Decreto Legislativo 4722, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Jefferson Pereira dos Santos Marcelo. Projeto de Decreto Legislativo 4822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à doutora Thaisa Abreu Silva. Vereador Felipe Vilarins, Projeto de Decreto Legislativo 6122, concede título de cidadão formosense ao senhor Herofílio Lopes Cardoso. Projeto de Decreto Legislativo 6222, concede título de cidadão formosense ao pastor Renilson Almeida Costa. Projeto de Decreto Legislativo 6322, concede título de cidadão formosense à senhora Maria Santana Vieira dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo 6422, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Breno José Prado de Miranda. Vereador Hermes Costa, Projeto de Decreto Legislativo 8622, concede título de cidadão formosense ao senhor Luiz Carlos Pereira de Souza. Projeto de Decreto Legislativo 8722, concede título de cidadão formosense à senhora Maria Aparecida Sebastiane Guedes. Projeto de Decreto Legislativo 8822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora pastora Maria Irene Ferreira da Costa. Projeto de Decreto Legislativo 8922, concede título de cidadão formosense ao senhor Marco Aurélio Siqueira de Brito. Projeto de Decreto Legislativo 9022, concede título de cidadão formosense ao senhor Vilmondes Alves dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo 9122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Iron Gualberto de Brito. Vereador Índio de Assis, Projeto de Decreto Legislativo 1322, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Wenderson Mendes da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 1422, concede a comenda de honra ao mérito Itiquira ao doutor Juan Ronan Marques Durães. Projeto de Decreto Legislativo 1522, concede título de cidadão formosense ao senhor Uberdan Soares de Almeida. Projeto de Decreto Legislativo 1622, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à professora Marileide Monteiro Guimarães. Projeto de Decreto Legislativo 1722, concede título de cidadão formosense ao senhor Sidney Antônio Lucas. Projeto de Decreto Legislativo 1822, concede título de cidadão formosense ao senhor Fernando Guerra Andrade. Vereador João Batista, Projeto de Decreto Legislativo 122, concede título de cidadão formosense à senhora Patrícia Terezinha Teixeira. Projeto de Decreto Legislativo 222, 2 de 22, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Raimunda Leila José da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 322, concede a comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Paula de Faria Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 422, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Graziele Gomes Vieira Viana. Vereador Joelson Trovão, Projeto de Decreto Legislativo 2522, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Renato José da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 2622, concede título de cidadão formosense ao senhor Laureni Moraes de Souza. Projeto de Decreto Legislativo 2722, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Joverci Gomes de Souza. Projeto de Decreto Legislativo 2822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Wildes Pereira. Projeto de Decreto Legislativo 2922, concede título de cidadão formosense à senhora Márcia Cláudia da Silva Hermenegildo. Projeto de Decreto Legislativo número 3022, concede título de cidadão formosense ao senhor Wilson Cardoso da Silva. Vereador Ciedo Sacolão. Projeto de Decreto Legislativo 5522, concede título de cidadão formosense à senhora Cleusa Araújo Lira. Projeto de Decreto Legislativo 5622, concede título de cidadão formosense ao senhor Gerson Plácido Barbosa. Projeto de Decreto Legislativo 5722, concede título de cidadão formosense à senhora Magna Silene Bárbara de Freita. Projeto de Decreto Legislativo 5822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Tiago Gonçalves Dias. Projeto de Decreto Legislativo 5922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Vinícius Ribeiro de Magalhães. Projeto de Decreto Legislativo 6022, concede título cidadão formosense ao senhor Hugo Carvalho Teixeira. Vereador Luziano Martins. Projeto de Decreto Legislativo 9822, concede título cidadão formosense ao senhor Aparecido de Santi. Projeto de Decreto Legislativo 9922, concede título cidadão formosense ao padre Francisco Keyson Torres de Lima. Projeto de Decreto Legislativo 122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Silvano Lopes Luz. Vereadora Roberta Brito. Projeto de Decreto Legislativo 10422, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Ana Cristina da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 10522, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor doutor Wilson da Silva Dias. Projeto de Decreto Legislativo 10622, concede título de cidadão formosense ao senhor João Lennon dos Santos, Itacarambi. Projeto de Decreto Legislativo 10722, concede título de cidadão formosense ao senhor Gustavo Oliveira Nunes. Projeto de Decreto Legislativo 10822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Thaisa Félix Carvalho Nunes. Projeto de Decreto Legislativo 10922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Helen Janaína Azevedo de Deus. Projeto de Decreto Legislativo concede comenda ao mérito Itiquira à senhora Maria Alice Soares da Silva. Vereador Marquinhos Araújo. Projeto de Decreto Legislativo 4922, concede título de cidadão formosense ao senhor Noel José dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo 5022, concede título de cidadão formosense ao senhor Bispo Clodoaldo Barbosa Xavier. Projeto de Decreto Legislativo 5122, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor José Fernandes de Deus Filho. Projeto de Decreto Legislativo 5222, concede título de cidadão formosense ao senhor Francélio de Mota, da Mota Souza. Vereador Professor Schneider. Projeto de Decreto Legislativo 9222, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Wellington Alves Moreira, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Projeto de Decreto Legislativo 9322, concede título de cidadão formosense ao senhor Leandro Magela Souto, segundo sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Projeto de Decreto Legislativo 9422, concede título de cidadão formosense à senhora Irani Barbosa Cardoso. Projeto de Decreto Legislativo 9522, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor João Carlos Rabelo e Santos, cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Projeto de Decreto Legislativo 9622, concede título de cidadão formosense ao senhor Erdinar Figueira Gomes. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de Decreto Legislativo 7322, concede título de cidadão formosense ao senhor Breno Cirino Carvalho Santos. Projeto de Decreto Legislativo 7422, concede título de cidadão formosense ao senhor Major Alexandre Vinícius de Carvalho Marques. Projeto de Decreto Legislativo 7522, concede comenda de honra ao mérito Itiquira à senhora Edna Espíndola Dantas Almeida. Projeto de Decreto Legislativo 7622, concede título de cidadão formosense à senhora Daniela Barreto Matsumoto. Projeto de Decreto Legislativo, concede título de cidadão formosense à senhora Marlene Luísa Mendes. Projeto de Decreto Legislativo 7822, concede título de cidadão formosense ao senhor N. José Lenz. Vereador Valdo São José. Projeto de Decreto Legislativo 722, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Cabo João Menezes da Silva Dias. Projeto de Decreto Legislativo 822, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Tenente Silas Francisco de Souza. Projeto de Decreto Legislativo 922, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Cabo Fabrício de Souza Pires. Projeto de Decreto Legislativo 1022, concede título de cidadão formosense ao senhor Ademar Cavalini. Projeto de Decreto Legislativo 1122, concede título de cidadão formosense ao senhor Adolfo Juarez Welker. Projeto de Decreto Legislativo 1222, concede título de cidadão formosense à senhora Rosana Michele de Souza.
Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos de lei ordinária. acho que já é aprovado.
Projeto de lei ordinária. Vereador Hermes Costa. Projeto de lei ordinária 7722 dispõe sobre a sinalização de veículo de tração animal, carroças e da outras providências. Projeto do vereador João Batista, projeto de lei ordinária 8022, institui o programa Água Doce no Distrito JK, no município de Formosa. Vereadores, Roberta Brito, Marquinhos Araújo, Kátia Rodrigues, Felipe Vilarins e subtenente Clésio. Projeto de lei ordinária 3922, dispõe sobre a criação da Galeria Lilás, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Formosa, Estado de Goiás, que consiste em um espaço reservado para o mural de foto de vereadoras mulheres, destas legislaturas, de todas as legislaturas e da outras providências.
Peço à primeira secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Miro Baik, número 218222, fazer manutenção e troca de lâmpadas na rua 16, quadra 39, bairro Formosinha. Número 218322, fazer reforma e limpeza da quadra de esportes na rua 20, bairro Jardim Triângulo. 218422, fazer pavimentação da rua Salim Bitar, quadra 48, bairro Parque Laguna. Vereadora Kátia Rodrigues, 218722, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua 3A, bairro Parque Vila Verde. 2188-22, divulgar e cumprir a lei ordinária número 309-15, que institui o mês Outubro Rosa, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de mama. Vereador subtenente Clésio, 807-22, fazer pavimentação asfáltica da Rua 10, bairro Parque Dom Bosco. 808-22, fazer manutenção na Grota Vermelha do Barreiro, trocando as manilhas e reforçando o aterro. Vereador Mundim, 238-22, fazer micro-revestimento asfáltico na Avenida Central, bairro Parque Lago. 239-22, fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 7, bairro Parque São Francisco. Vereador Eliton de Paiva, 82-22, fazer a limpeza geral na Avenida Senador Coimbra Bueno, Jardim Califórnia. 83-22, fazer revitalização da Praça Pública, Distrito JK. 84-22, fazer pavimentação asfáltica da Rua 7, bairro Jardim Triângulo. Vereadora Delegada Fernanda, 217722, realizar revisão geral na instalação elétrica do Laguinho do Vovô. Vereador Felipe Vilarins, 114722, fazer poda das árvores na Avenida Brasília. 114822, fazer sinalização de trânsito na Avenida Brasília, esquina com a Rua Augusto de Andrade, bairro Formosinha. 115722, fazer pavimentação asfáltica na Rua Antônio Eliseu, Rua 5, bairro Chácara Abreu. Vereador Hermes Costos, 214722, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Travessa 7, em frente ao número 53, bairro São Vicente. 214822, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 7, em frente ao número 6, bairro São Vicente. 214922, fazer pavimentação asfáltica na Rua 3, quadra 27, próximo ao número 14, Chácara Setor Sul. Vereador Indo de Assis, 216322, providenciar limpeza e poda da grama no canteiro da Avenida Ferroviária E, bairro Parque da Colina. 216422, providenciar manutenção e conservação da iluminação pública por toda a extensão do anel viário. Vereador João Batista, 542-22, fazer micro-revestimento asfáltico na Rua D, bairro Parque da Colina 2. 543-22, fazer troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Rua H, quadra 87, bairro Parque da Colina. 544-22, divulgar e cumprir a lei promulgada 706 de 7 de dezembro de 2021, que institui a Semana Municipal da Puericultura de Formosa. Vereador Joelson Trovão, 1001-22, fazer troca de lâmpadas na esquina com a rua 29 de março, com a rua Ana de Jesus Melo, bairro Vista Alegre, 1022. Fazer troca de lâmpadas na rua 5, em frente ao número 251921, bairro Santa Rosa, 1322. Fazer troca de lâmpadas na esquina da rua 7 com a rua 3, bairro Santa Rosa. Vereador Cedo Sacolão, 21-25-22, criar a casa de apoio na cidade de Formosa. 21-26-22, incentivar as ações de recuperação e reflorestamento. Vereador Luciano Martins, 16-18-22, providenciar campanha de conscientização de lojistas e órgãos públicos no município em relação à construção de rampas de acesso para cadeirantes em seus estabelecimentos. 16-19-22, construir uma praça de lazer no bairro Padre José. 16-20-22, criar projeto para atendimento veterinário em unidades itinerantes no município de Formosa. Vereadora professora Nilza, 21-43-22, fazer pavimentação asfáltica na rua Ibrahim Saad, quadra 72, bairro Parque Laguna. 21-97-22, fazer pavimentação asfáltica em todo o percurso da Avenida do Contorno, bairro Parque Laguna 2, 21-98-22, fazer pavimentação asfáltica na rua Sebastião Espíndola de Ataíde, bairro Parque Laguna 2. Vereadora Roberta Brito, 19-11-22, criar um projeto para crianças e adolescentes nas escolas públicas municipais que consiste no acompanhamento multidisciplinar, integrativo e humanizado destinado às crianças e adolescentes identificados como vítimas ou testemunhas de abuso e agressão. Vereador Professor Schneider, 14-40-22, disponibilizar guarda na feira coberta de Formosa no período noturno. 14-42-22, fazer pavimentação asfáltica na rua 31, bairro São Francisco. Vereadora Simone Ribeiro, 391-22, fazer conserto das pontes que liga projeto de assentamento Vale da Esperança ao projeto de assentamento Florinda. 392-22, criar comissão de fiscalização dos equipamentos destinados a associações e cooperativas dos pequenos e médios produtores rurais no município de Formosa. Realizar a higienização geral da feira coberta na rua Valdomiro de Miranda, bairro Centro. Vereador Valdson José, 691-22, fazer troca de lâmpadas na praça da rotatória do setor Imperatriz. Avenida Posto Agropecuário, esquina com a Avenida SHIS. É CIS? X? X, desse jeito? 692-22, fazer concurso de remanejamento interno para a carreira do magistério. 693-22, criar programa de qualidade de vida no trabalho para profissionais de educação no município.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Parecer das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária. Vereador Hermes Costa. Projeto de lei ordinária 6722. Dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas e odontológicas, guia de encaminhamento de paciente na forma digitada e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 6722, do vereador Hermes Costa. Peço à secretária que faça a acolhida dos votos do parecer.
PL 6722, vereador Hermes Costa. Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Miro Baique?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Vereador Ciedo Sacolão, vota sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 29/22. Faça a colhida dos votos. Desculpa.
PL 2922. Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Ciedo Sacolão vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baique?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Como vota o vereador líder do governo Conde Paiva? Perdão,
voto sim.
Líder.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a acolhida do projeto de lei 7322.
PL 7322 em votação. Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baique?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador... Eu chamei Miro? Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Pareceres aprovado por unanimidade. Passo agora, peço à primeira secretária, faça a colhida dos votos do projeto 72/22.
PL 74. 72.
Pulou 74.
Pulou 74.
Desculpa, projeto de lei ordinário, Dr. João Batista, 7422.
PL 7422, em primeira fase de discussão e votação. Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baiques?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a professora Nilza, vereadora?
Voto sim.
Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto em primeira fase 72/22.
PL 7222 em primeira fase de discussão e votação. Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdisson José?
Vereador professor Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Conheço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinário em primeira fase 71/22.
PL 7122, em primeira fase de discussão e votação, como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o doutor João Batista, vereador?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdisson José?
Vereador professor Valdisson José vota sim.
Duas vezes não vale, né? Só uma mesmo. Como vota o professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Vereadora professora Nilza também vota sim.
Meu Deus! Perdão, vereadora. Sem
problema. Projeto aprovado por unanimidade. Peço à primeira Obrigada. Secretária que faça a leitura do projeto ordinário em segunda fase, 63/22. Agora eu vou respirar um pouquinho, né? Vai
discutir o projeto, né? Isso. Projeto em segunda Batista. Fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Dr. João Batista, projeto de lei ordinário número 6322, dispõe sobre o programa Apoiar e Acolher, um olhar diferenciado às mães atípicas no município de Formosa.
Com a palavra, Dr. João Batista.
Bom dia, colegas do plenário, bom dia a todos que nos assistem. Esse projeto tem como objetivo apoiar e acolher, estimular ações que possam trazer alguma forma de benefício para as mães atípicas. O que seriam as mães atípicas? Seriam as mães de pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou síndrome rara ou doença crônica. Quem lida com essas pessoas, né, com essas famílias, sabe o quanto que essas mães têm dificuldades, tanto em lidar com a doença de seus filhos, como em lidar com uma rotina nada fácil, que é ter o cuidado diferenciado com uma pessoa com algum tipo de deficiência ou doença rara ou algum transtorno global do desenvolvimento. E essa dificuldade poderia ser, sim, um pouco amenizada quando a sociedade abraça a causa, quando a sociedade abraça essas mães. E o objetivo do projeto é estimular ações, tanto públicas como privadas, a estimular associações também a fazerem projetos, a desenvolver atividades que possam ajudar a acolher essas mães dentro da sociedade. Seja através de cursos, seja através de ações de promoção do bem-estar dessas mães, da melhoria da autoestima. Então, esse é o nosso objetivo com o projeto e espero o apoio de todos os colegas. Muito obrigado.
Mais alguém para discutir o projeto?
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereadora Simone Ribeiro.
Só parabenizar o vereador doutor João, parabéns pela sensibilidade. E eu corroboro com as suas palavras aí, realmente essas mulheres precisam desse apoio, né? Então, parabéns mais uma vez por trazer essa propositura que atende a um anseio dessas mães que, como o senhor disse, né, além de ter tantos desafios, tantas dificuldades com os filhos, e ainda tem as próprias emoções, a própria condição, às vezes financeira, né? E esse apoio, com certeza, é de grande valia. Parabéns, vereador.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Vou começar por mim, doutor João Batista, para já fazer o uso da minha palavra e do meu voto para parabenizar o senhor pela sensibilidade da propositura desse projeto, um projeto importante, um projeto que vai acolher, que vai amparar e que vai dar uma humanizada, né, na questão dessas mães atípicas. Parabéns pelo projeto e é bom saber que nós temos aqui pessoas com essa sensibilidade, que não seja só mulheres, vereadores homens. Parabéns. Meu voto é sim. Como vota o vereador doutor João Batista?
Justificando meu voto e já apelando aí a que o Poder Executivo possa abraçar também. Então, é preciso que a gente estimule ações que possam promover o bem-estar dessas famílias, principalmente dessas mães, que é quem mais arca com a carga, muitas vezes da dificuldade que é, principalmente no município como o nosso, município menor, onde o acesso à saúde é mais difícil, onde o acesso a tratamentos é bem mais difícil, então elas muitas vezes têm que andar muitos e muitos quilômetros com suas crianças, com seus filhos, para poder ter esse tipo de atendimento, que o Poder Executivo possa nos ajudar, dando o benefício que qualquer empresa ou qualquer ação privada queira possa usufruir, ajudando e apoiando esse tipo de ação. Então, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo mais uma vez o vereador doutor João Batista por essa iniciativa, esse projeto de lei que vem a olhar as mulheres. Muitas das vezes a gente, como mulher, sabe que a maternidade recai sobre os nossos ombros e uma mãe que tem um filho com algum tipo de deficiência acaba, como muito bem explanado aqui na justificativa, sendo chamada de guerreira, de heroína, mas se esquece que ela também necessita de cuidados. E meu desejo é que esse projeto, eu tenho certeza que será aprovado por todos, mas que tenha um olhar cuidadoso também no Poder Executivo, para que ele saia do papel, para que a gente possa ter programas efetivos, olhando para essas mães, olhando para essas mulheres que tanto precisam de nós, junto com seus filhos, para que eles tenham o direito a um desenvolvimento saudável e as famílias podendo viver a sua plenitude e em paz e com felicidade. Parabéns, doutor João. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Parabéns, doutor João. Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto. Parabéns, doutor João. O senhor é uma pessoa que sempre está olhando esse lado aí, principalmente na área da saúde. Com todo respeito, meu voto é sim, doutor João.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, parabenizar o vereador doutor João Batista e enfatizar, né, que essas mulheres são mulheres que criam essa criança que tem algum tipo de deficiência e, além de tudo, elas lidam com a sobrecarga muito grande. Muitas vezes o isolamento e essa falta de apoio, como a vereadora Simone colocou aqui, ela fica disfarçada com esse estereótipo da mulher que é guerreira. E não é bem assim, então é preciso criar mesmo políticas públicas nesse viés de atendimento não só ao aluno, mas também a toda a sua família e principalmente as mães que estão diretamente, né, mais diretamente voltadas ao atendimento dessa criança. Parabéns, e dessa feita eu voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Com muita alegria, parabenizo mais uma vez meu amigo vereador Dr. João. Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Vamos tirar aqui o projeto de lei ordinário 6022, vereador Joel Trovão. Ele está ausente hoje, volta na pauta de amanhã. Passamos agora para o tema livre.
Me escreve, presidente, por favor.
Vereador Valdson José, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Olha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares dessa casa. Ei, já estou pensando à noite já, viu, professora Nilza? A correria. Aproveitando até o projeto de lei do vereador Dr. João Batista, eu quero trazer a essa casa nessa manhã uma problemática relacionada ao atendimento no SEMAI. Eu tenho feito algumas visitas e nessas visitas eu tenho me deparado com algumas crianças, tá, doutor João? Até falei da questão da associação, as crianças de transtorno espectro autista, que não estão tendo atendimento no SEMAI. E não é só elas, não. Então, teve o período das férias, que eles já ficaram sem atendimento. Nós já estamos em setembro e eles não estão sendo atendidos. Já há algum tempo, eu formalizei um pedido ao SEMAI com essa informação, se tem lista, quais os profissionais, por que não está tendo esse atendimento. Semana passada, reiterei esse pedido, mas aquela questão toda, né? A gente fica sempre sem respostas. Então, é um direito da criança portadora de necessidade especial. Então, tem que ter gestão para fazer esse atendimento. Não tem profissionais? Contrata. O que não pode é que essas crianças, perdendo principalmente as atividades, né, que são atividades próprias, né, da questão educacional, da estimulação desses alunos. Então, os alunos estão em casa, não está tendo atendimento. Muitas pessoas reclamando, tá? Vereador Conde de Paiva, que é o líder, não está aí. Então, é preciso ter ações assertivas para melhorar o atendimento dessas crianças.
Uma parte?
Sim,
desde
vereadora.
Julho, sem atendimento psicológico, desde julho.
E aí vem o atendimento psicológico, o psicopedagogo, a fono, fisioterapeuta. Onde está esse povo? Então, eu gostaria de saber, vou levantar aqui a questão, vereador Marquinhos, você que tem contato direto com o executivo, porque essas crianças não podem ficar, é um direito delas. E um dia, né, doutor João, para essas crianças sem atendimento, vai reverberar na vida dessa criança por muitos e muitos anos, no estado até de regressão de tudo aquilo que eles já são capazes, né, de fazer até o momento, quando tem um atendimento adequado. Então, fica aqui a minha colocação nesse dia. Várias crianças, vários pais reclamando que não tem atendimento desde ali, na verdade, né, o atendimento foi antes de julho, porque julho foi o recesso. Então, você pensa aí, julho, agosto e hoje são 12 de setembro. Então, fica aqui a nossa cobrança, espero gestões nesse sentido, e é sempre aquilo que eu falo, os vereadores da base, etc. Depois fala que a gente é muito chato. Mas eu gosto de fazer a coisa conforme o regimento me permite. Cobro soluções, reitero, até para eu partir para uma instância superior. Porque esse é o meu papel enquanto vereador, enquanto profissional de educação que entende desses melindres aí. Então, muito obrigado a todos. Uma parte, fica aí. Doutor João, à vontade.
Então, como o senhor muito bem falou, um dia sem tratamento, isso prejudica demais, né? Imagina aí meses sem acompanhamento. Então, essas crianças precisam ser estimuladas, porque o objetivo não é dar um tratamento diferenciado para elas, mas incluir. Para que eu possa ter inclusão, eu preciso que essas crianças tenham a estimulação necessária para que elas possam frequentar a escola normalmente, ter um aprendizado que elas têm a capacidade, sim, de ter. Então, quando a gente oferece um serviço que vai aquém do necessário, ou seja, se elas ficam sem o acompanhamento que precisam, a gente acaba não oferecendo a elas a oportunidade de serem inclusas na sociedade, se sentirem incluídas e terem suas capacidades bem desenvolvidas. Mas, sinceramente, meu amigo Waldson, não sei se você vai resolver quando aquele projeto que está em andamento for concluído, né? Que é o Centro de Referência de Atendimento, que vai ter como objetivo tentar abraçar não só as crianças daqui, como de toda a região. Então, já aproveito a oportunidade aqui para vender o peixe, né? Quem puder e estiver em condições de ajudar, de doar para a construção do centro, que não é da prefeitura, não é da nossa casa aqui, do Legislativo, mas é de uma associação que tem dado sangue para conseguir trazer esse direito, que é direito mesmo, para que seja realmente cumprido, né? Eles têm o direito de ter esse atendimento, isso aí tem que ser oferecido da melhor forma possível. Eu acredito que o centro vai ser resolvido. E o SEMAI, como a gente já discutiu várias e várias vezes, não tem condições de atender toda a demanda. Lembrando aí que hoje está de 1 para 30. Uma a cada 30 pessoas tem algum traço do transtorno do espectro autista. Então, isso é para ontem. Medidas têm que ser adotadas e algo tem que ser feito o quanto antes, ou a gente vai ter crianças aí tendo prejuízos, muitas vezes irreversíveis, por conta da demora. Muito obrigado, meu amigo.
À vontade, doutor João. Muito obrigado, presidente. Eram essas as minhas colocações nesse dia.
Próximo inscrito, vereador doutor João Batista.
Bom, já dei bom dia a todo mundo, então vou partir logo para o que interessa. Nós apresentamos um projeto de resolução, e por conta de uma questão da própria escola do Legislativo, nós pedimos para retirar da pauta para que fosse discutido um novo projeto, e esse projeto não chegou à casa para ser votado. Então, nós pedimos que o projeto voltasse, e não foi hoje, não foi ontem, para que esse projeto voltasse à votação aqui na casa, que é o programa Câmara Universitária, ou Câmara Universitária Estádio Visita. Estágio visita. Então, já solicitamos, não por um ofício, mas por dois ofícios, que esse projeto voltasse para a pauta para que fosse votado. O primeiro ofício do dia 17 de agosto e o segundo ofício do dia 31 de agosto, e nada foi feito. Então, não entrou no mês passado, e esse mês eu espero realmente, peço aí ao senhor presidente em exercício, que leve essa demanda lá para a primeira secretaria, que se coloque de volta esse projeto em votação. Estava em segunda fase, foi retirado para que pudesse entrar num outro projeto. Esse projeto não chegou aqui ao plenário para votação, porque, se não me engano, não passou nas comissões, então eu gostaria que o projeto que a gente apresentou voltasse e pudesse ser votado. Tá? Então, a ideia do projeto é trazer estagiários de universidades para participarem aqui do processo legislativo, uma forma de trazer a comunidade, a sociedade aqui para dentro da nossa Câmara, para que eles entendam, vejam como as leis são feitas, porque só assim a gente consegue mudar a política do nosso país. Trazendo a população para dentro da casa e participando do nosso processo aqui de criação de leis. Claro, pode falar, vereador Mundim, fica à vontade.
O projeto está em trâmite, já foi votado em primeira e segunda votação, né?
Se eu não me engano, foi na segunda votação que nós...
Não tem nada a ver com a comissão, não.
Não, o projeto que viria substituir esse. Então, a gente tirou, na verdade, a gente tirou para que ele fosse... entrasse em conjunto com outro projeto, ele fosse incluído dentro de um outro projeto, só que esse projeto não chegou ao plenário para ser votado.
Quem fez o pedido para o senhor que ia ter o projeto substituto?
A própria presidência da Escola Legislativa, tá?
Tá bom.
Então, não é em relação à nossa comissão, não, vereador Mundim, tá? É só porque o outro projeto, como ele não veio, eu estou pedindo para que meu projeto vote porque é um projeto interessante, como eu estava falando, a ideia é trazer os universitários, é trazer a sociedade aqui para dentro da nossa casa, para que eles participem do processo legislativo, porque é isso que é essa casa, é uma casa do povo. Então, se as pessoas não tiverem acesso à nossa casa para participar, seja através de estágios, acompanhando aqui o nosso trabalho, eu acho que a gente acaba não tendo essa, abrindo mão de oportunidade de estar em contato com a sociedade e assim mudar, ajudar a mudar a política de nossa cidade. Então, eu fico mais uma vez aqui na cobrança, que esse projeto volte, e vou cobrar amanhã de novo, e depois, até sexta-feira, na expectativa de que a gente possa votar esse projeto ainda esse mês. Muito obrigado.
Passei aqui para o Diogo, que quem define a pauta é a presidente. Ela já vai passar para ela aqui para ver qual que é o que ela vai tomar de providência para incluir na pauta. Com a palavra, vereador Hermes Costa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, público que nos assiste, funcionários desta casa, amigos que temos aqui. Senhor presidente, usar esse tempo aqui para falar aqui da minha tristeza e da minha, de certa forma, indignação de ver a política acontecendo nesse momento de campanha. E o tanto que o ser humano chega a ser mau. O coração parece que para alguns não tem Deus, não existe Deus, não existe um ser supremo. E fazem e faz o que quer. Parece que quanto mais prejudicar o próximo, para ele é um troféu. Eu costumo dizer e costumo analisar nossas vidas, senhor presidente e novos colegas, como o cartão que a gente usa, que tem a função débito e a função crédito. A função débito, todos conhecem, todos aqui, praticamente, eu acho que acredito que todos têm aqui cartão, né? Que usa, vai a uma loja para fazer as suas compras, e na função débito, ele passa ali e debita em sua conta e ele não fica devendo nada para aquela loja, para aquele estabelecimento comercial que ele compra. Outro sim, quando ele vai à loja e compra em cartão crédito, ele faz ali uma dívida. E essa fatura vai chegar. Essa fatura vai chegar em um momento que ele vai ter que pagar, né? Essa dívida que ele fez ali. E muitas das vezes, senhor presidente, essa dívida é feita em 2, 3, 4, 5, 6, 10 parcelas e até mais. E a nossa vida também é assim. A função débito, senhor presidente, é como quando você faz o bem ao próximo. E a função crédito é quando você faz o mal ao próximo. Achando porque detém um poder, ele pode fazer o que ele quer. Mas a fatura vai chegar. A fatura vai chegar. E vai pagar. Não tem como não pagar. E não é transferível não, viu? A fatura de que você faz o mal ao próximo. E aqui, senhor presidente e novos colegas, eu me refiro aqui ao prefeito Gustavo Marques. É inadmissível o que eles têm, o que têm feito ao vice-prefeito Samir desde quando se elegeu. Não é possível que continuará essa maldade do prefeito Gustavo Marques em relação ao vice-prefeito Samir. Não é possível que isso continuará. A sociedade formosa precisa saber de fato o que está acontecendo na nossa cidade. É impossível acreditar. E é um sentimento de tristeza, é um sentimento de indignação também, de ver. No começo do nosso mandato, o prefeito teve a capacidade de mandar cortar até a internet do gabinete do vice-prefeito Samir. Até a internet passar por mais de 30 dias cortada a internet. Ao ponto dos funcionários do Samir, do prefeito Samir, ir lá e pedir para ligar, e o funcionário dizer assim, olha, eu não vou ligar, porque a ordem é não ligar sua internet, que se eu ligar, eu vou ser mandado embora. Olha só, que maldade é essa, gente? Um dia aqui eu fui tirar foto aqui com um dos secretários do prefeito, e falou, não posso tirar foto com você não, porque você é vereador da oposição, se eu tirar foto, amanhã eu estou na rua. É assim que funciona. Agora, o vice-prefeito e eu, inclusive, e mais outros vereadores, declaramos apoio aqui para a delegada Fernanda em sua campanha. No outro dia, o prefeito exonerou os seus funcionários, mandou embora. Peraí. Trata os funcionários, trata as pessoas, trata um vice-prefeito que o ajudou a ser eleito como o quê? Está pensando que é o quê? É assim que funciona? Ou me apoia, ou apoia a candidatura da minha esposa, a primeira-dama, ou eu vou te perseguir. Agora mesmo tem lá laudos de ITBI parados na prefeitura por perseguição. Habites de casas do vice-prefeito Sami, que está lá parados por perseguição. Mas eu quero dizer ao prefeito Gustavo Marques que...
Antes de declarar esse apoio, os ITBI dele tá tudo certinho também, né? Só foi andando declarar, parou tudo.
Andando normalmente. Após apoiar um outro candidato, porque nós estamos ainda vivendo uma democracia. Eu posso apoiar quem eu quiser. Os vereadores aqui podem apoiar quem quiser, gente. Nós não somos obrigados a estar debaixo de um jugo ditatorial, que seja ditador. Eu não acredito que ainda está acontecendo no nosso município. A população precisa entender e precisa que não tem... Me dá outro microfone, por favor. Que não tem... Ok? Que não tem mais espaço para obrigar, usar de tirania, de crueldade, os mais fracos, porque tem um poder de caneta na mão e sabe muito bem que esse poder, ele é limitado, tem prazo de validade. Daqui 2 anos, acaba. Vai acabar. E aí? E o cartão de crédito do mal que fez ao próximo? A fatura vai chegar. Vai chegar. Então, senhor presidente, eu expresso aqui a minha indignação, a minha tristeza de saber que ainda no nosso município e no nosso estado tem esse tipo de comportamento de certos agentes políticos, né? Agentes públicos. Não é possível acreditar. E quero aqui dizer a todos vocês que me ouvem aí, gente, vamos votar consciente. Na hora da campanha, todo mundo sabe fazer propostas maravilhosas. Todo mundo. Mas na prática é outra coisa. Na prática é maldade, é crueldade, é tirania que se trata o próximo. Então, sim, gente, vamos abrir o olho e vamos dizer assim, vamos dizer humildade, compreensão, respeito a Deus e respeito ao próximo. Eu não quero acreditar que isso vai perpetuar ainda no nosso município. Então, a minha tristeza e a minha indignação de ver hoje um vice-prefeito ser tratado dessa forma. Um homem que uniu forças, agregou forças e ajudou o prefeito a sentar naquela cadeira que está hoje como autoridade máxima do nosso município e hoje ser tratado dessa forma. É assim, de uma indignação tremenda. Portanto, é uma tristeza muito grande. Então, assim, gente, eu estou realmente indignado, insatisfeito e triste com a atuação do nosso prefeito Gustavo Marques. Sim.
Hermes Costa, você falou a respeito do Sami. Nós também não podemos deixar passar batido a sacanagem. Eu falo sacanagem, a maldade, foi o que você falou, no crédito, que a conta vai vir. O que fizeram no dia da inauguração do comitê da delegada Fernanda. Encheu a frente ali de carro com adesivo da primeira-dama, justamente para atrapalhar realmente a inauguração do comitê dela. Então a maldade, Hermes Costa, vem de todos os lados. Não quero saber quem é que foi que colocou a ordem de quem. Mas só sei que colocaram lá. Eles colocavam o carro lá, doutor João, e saía de mototáxi. Isso foi... Tem vizinho lá que falou que tinha 2 carros lá na porta do comitê mesmo. Deu de 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, uma moradora estava saindo a trabalho, ele estava colocando os carros dele lá em frente ao comitê. Para que esse tipo de maldade, para que esse tipo de campanha, para que esse tipo de política? Qual motivo teria de colocar lá? Realmente é para atrapalhar. E eu tenho certeza, Hermes, esse foi no crédito, viu? Obrigado, vereador.
De nada. Gente, Estamos em campanha. A campanha vai passar. Vamos fazer a coisa correta, vamos fazer a coisa respeitosa. Cada um sai e vai pedir os seus votos, vai aonde pode ir, aonde entende que deve ir, buscar angariar os recursos do voto nesse momento. Mas parar com esse tipo de atitude de ficar prejudicando o outro candidato que é oposição, que busca também uma cadeira, é direito de todos buscar uma cadeira no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal, é direito de todos. E aqui eu quero parabenizar, só para concluir, senhor presidente, eu quero, quero parabenizar aqui a vereadora Cátia, o vereador Índio, a vereadora delegada Fernando, o vereador doutor João, que teve a coragem de colocar seus nomes aí para apreciação da população de Formosa. Vocês estão de parabéns. Faça a campanha limpa, faça a campanha de porta em porta, buscando voto com respeito ao próximo. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos mais uma vez. Eu quero trazer aqui a recorrente reclamação dos banheiros do DEC. As mulheres, em especial, elas vão fazer as suas caminhadas, suas atividades físicas ali, e elas estão utilizando a mata para fazer suas necessidades, porque, infelizmente, os banheiros ainda estão fechados. Houve uma promessa em junho, no final de junho, que em 10 dias estaria resolvido o problema. Só que, infelizmente, a reclamação continua. Então, que o poder público venha resolver essa questão. Se é porque vândalos quebram, tem que ter um guarda. Se é porque estão realmente utilizando de maneira errada ali aquele ambiente, mas tem que ter segurança, tem que ter quem fiscalize. Mas a necessidade das mulheres, das crianças, dos idosos ali tem que ser sanada, né? Então, peço aí aos vereadores da base do prefeito, mais uma vez, né, já foram feitas indicações, vídeos de pessoas da comunidade postando, marcando a prefeitura, marcando a nós, vereadores. Então, é uma coisa, eu acredito que seja simples de resolver. Pior seria se não tivesse os banheiros, mas ter os banheiros também trancados, de nada adianta, né?
Na parte, vereadora. Inclusive, a problemática desses banheiros tem sido mulheres gestantes. Mulheres gestantes estão sendo proibidas de utilizar o banheiro. Por quê? Não vou citar o nome da empresa, mas o que me chegou é que a empresa contratada para fazer algum tipo de serviço ali está utilizando o banheiro que é público para guardar material como depósito. E o banheiro está para servir a comunidade. Não está para ser depósito de empresa, ainda mais empresa que é uma empresa contratada, que ele guarde o material dela no depósito dela. Ali é um banheiro público que tem que servir à comunidade, tem que servir ao público. Me chegou também várias reclamações das pessoas que estão utilizando o DEC na hora de usar o banheiro. Não pode usar o banheiro, está trancado. Mulher gestante, gente que faz caminhada, ela não está entendendo. Se tem uma empresa, essa empresa, sei lá, é contratada pela administração, problema, a empresa tem que ter o depósito dela. Agora, o que não pode é os banheiros ficarem fechados. Quando se tem o maior fluxo? Final de semana. Final de semana, vereador, subtenente Cleis, se o senhor for andar lá e tiver vontade no banheiro, tem que entrar na mata. Por que não tem? Porque o banheiro está fechado. Daí a desculpa é, não, é porque aí vai ter que pagar um outro funcionário para trabalhar no final de semana. Problema. Né? Quem é responsável pela administração de lá que tem que resolver o problema. Mas está me chegando também, vereador Simone, várias reclamações nesse sentido. Então, que essa empresa, que ela possa, né, tirar o depósito do banheiro, possa fazer gestão da chave e colocar para usufruto da comunidade. Ponto. Eu acho que tem que resolver a partir daí. Muito obrigado pela parte, vereadora.
Uma parte, vereadora.
Sim, vereador.
Então, o problema aqui, então, na nossa cidade é em todo lugar a questão do banheiro, então, hein? Porque toda vez que a gente vai na feira ali, ô, subtenente Clésio, os feirantes lá reclamam que não tem banheiro para eles utilizar ali, ô, João, com. A chave daquele banheiro ali da feira ali fica com o comerciante. Então, o banheiro realmente é só para ele, então. E nós tem foto ali de dentro ali, doutor João, vereadora Fernanda, Valdos, Simone, Nilza, todos que estão aqui presentes, estão limpando peixe lá dentro. É uma vergonha. Mandei um áudio ontem, um vídeo, para o Antônio Pimentel.
Até agora não me deu resposta e nós vamos atrás, porque isso não existe.
A parte, vereadora Fernanda, perdão.
No DEC, não tem banheiro para as pessoas que ali vai fazer seu exercício. E na feira não tem banheiro para aqueles que realmente vai fazer suas compras ou então tá trabalhando ali. Está uma vergonha em nossa cidade. Obrigado, vereadora.
Conceda a parte à vereadora Nilza.
Vereador Cie, eu também estou à parte da questão da feira. Os comerciantes que trabalham a semana toda naquela parte central da feira próximo ao mercado, eles têm que ir até o banheiro dentro do centro comercial, porque os banheiros lá fora só abrem aos domingos. Eu penso que é uma coisa tranquila. Mais pessoas tenham a chave para que não aconteça como acontece no DEC, de ter o banheiro e muitas vezes ser depredado. Então, eu acho que mais pessoas deveriam ter a chave e que eles mesmos cuidassem. Temos que ver qual a questão, então, de estar apenas com um comerciante. Porque banheiros tem dentro do centro comercial, e esses lá fora que eles reivindicam que estejam abertos para eles usarem.
Eu acho, Neuza, que, igual foi o Valdes falou ali, é público, é para todos, não precisa ter chave segurando para ninguém, só um, às vezes, você não vai utilizar, não. Não, você já usa. Ali é público, tem que deixar aberto, e tem que deixar alguém cuidando lá mesmo. Sujou, tem que ter alguém para limpar, porque banheiro não é limpar na praça da feira. É sujo, é imundo, porque não tem ninguém para cuidar. É uma vergonha. Obrigado, vereadora.
Por nada. É realmente essa questão de banheiro, a gente vê que é questão realmente de gestão. Quem está gerindo a feira? Quem está gerindo todo esse pessoal? Porque desde o início do meu mandato, eu venho acompanhando o pessoal da feira, e lá na feira ali do Califórnia, tinha essa problemática dos banheiros, e aqui eu trago mérito para o ex-secretário de Agricultura, do seu Beltrão, que eu levei ele até lá, eu cobrei, ele articulou junto ao prefeito e resolveu a situação. Então, a gente entende que é detalhe, é alinhamento dentro da gestão responsável. É simples, se tem o banheiro, por que não gerir de maneira a atender as necessidades básicas do ser humano, que é utilizar um banheiro para suas necessidades? Então, é isso. Quero deixar aqui mais essa reclamação e eu espero, sinceramente, que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que resolvam a situação daqueles que estão pedindo o básico. Gratidão,
senhora,
presidente.
A senhora disse tudo, vereadora Simone. Desculpa. Gestão. É isso. O gestor que é responsável por ambas as pastas, né, de lá, que administra o DEC, e a feira, gente, faça gestão para que o mínimo seja... O mínimo é utilizar um banheiro que é público, gente. Está depredando? Então, aí eu tenho que criar o quê? Um mecanismo para fiscalizar e entender por que está sendo depredado. E cobrar quem está depredando. Eu penso que é nisso. Agora, fechar o banheiro, né, usar o banheiro como depósito, vereador Índio, aí, né, é complicado. Então, é gestão. A palavra certa é essa.
Está parada com vocês?
Obrigado, vereadora Simone. Simone.
Acabou? Eu posso falar? Posso participar? Posso,
ainda tem tempo? Passa a parte.
Ali na feira, é igual você falou aí, é gestão. Por que não designa uma pessoa para poder cuidar? Coloca ali, senhor presidente, umas câmeras ali fora, que não pode filmar dentro do banheiro, coloca umas câmeras ali fora, e essa pessoa que cuida desse banheiro, todas as vezes que está ali cuidando, lavando, limpando, entendeu que alguém entrou e fez mau uso do banheiro, as câmeras ali no lado de fora vai filmar, vai identificar, vai atrás dessa pessoa, vai cobrar, vai, né, punir esse usuário ali que usou de mau forma. Então, assim, o que acontece? Tem que ter gestão, gente. Mas hoje, assim, as pastas hoje, né, ainda mais hoje agora no período eleitoral, está todo mundo fazendo campanha, né? Tudo correndo atrás de volta aí para a primeira-dama, né? Ninguém está importando como nenhuma pasta em Formosa, é isso aí. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Cieto Sacolão.
Bom dia, presidente, mais uma vez. Bom dia a todos que ainda estão aqui. O problema agora é isso aqui, ô, senhor presidente e nobres colegas. Água. O problema agora é água, não é banheiro, não. Todos sabem do que está acontecendo lá no distrito JK. E eu não vou deixar passar barato e sem falar o que realmente está acontecendo lá, vereador Índio. Todos sabem a dificuldade, principalmente o gestor, senhor prefeito Gustavo Marques. Há muito tempo, quando ele assumiu a prefeitura, ele sabe o que realmente está acontecendo ali de JK, no distrito. Os moradores do distrito JK, quando eles querem beber uma água potável, vereador João Batista, precisa atravessar a BR-020. Hoje, ontem, 30 dias atrás, essa pendência lá no distrito JK a respeito dessa água. O que que acontece com a água do distrito JK? A água vem de uma mina, num certo ponto, de uma fazenda. O proprietário da fazenda, ele só libera a água quando realmente cai o pagamento que fizeram acordo com ele. Primeiro acordo fizeram com o fazendeiro. Quando o acordo não é executado, ele vai lá e tira a água daqueles moradores. Ah, mas o distrito JK não tem água? Tem água sim, só não é água potável para os moradores tomar. A água que tem lá, tem uns 3 poços artesianos que fizeram lá, só que a água é saloba. Não dá para consumo, mas dá para fazer limpeza, lavar essas coisas. Agora, para tomar, eles têm que atravessar a BR-020 arriscando a própria vida, tanto faz os senhores de idade como as crianças de menor idade, porque realmente eles precisam de água. Ah, como é que está fazendo com os alunos das escolas? Aí é que vem um problema. Aquele aluno que não tem condições de comprar sua água, realmente ele vai ficar com sede, ou então aquela pessoa que realmente tem 1 ou 2 garrafinhas de água, divide com ele. Foi o que passaram para mim, que é uma vergonha. Essa água lá do distrito JK, há muitos anos, vem acontecendo isso daí. Tem um chafariz, e o pessoal tem que ir lá e buscar essa água com as suas vasilhas lá no chafariz. Fizemos algumas matérias lá, não foi resolvido, fizemos algumas cobranças, não foi resolvido, aonde que realmente aqui em Formosa só resolve através do Ministério Público. Acionamos o Ministério Público, mandamos ofício para o Ministério Público, e o Ministério Público pegou e ordenou ele colocar água para aquele povo lá, para não ficar sem água, que é uma vergonha. Mandaram no caminhão-pipa, vereador Hermes, a água potável. Colocaram na caixa d'água. Caixa d'água, e isso há mais de um ano que não é utilizada. Como será que estava essa caixa d'água lá dentro? Colocaram a água potável para o pessoal beber nessa caixa suja? Eu acho que realmente tem alguma coisa acontecendo, principalmente na época de campanha, vereadores. Esquece do povo, esquece do município, só foca num sentido. Eu preciso fazer minha campanha, eu preciso me eleger, eu preciso me colocar de novo no poder. É isso que está acontecendo. Esquece do povo. Ah, vereador, mas você está falando muito. Não, estou falando muito, não. Tem a Lagoa do Santo, vereadores. Estive lá uns 40 dias atrás, tinha bastante água e tinha muito peixe lá que dava para retirar para não acontecer o que aconteceu. Foi semana passada que o morador lá me chamou. Você não aguenta ficar em volta ali daquela Lagoa do Santo. A fedentina, o mau cheiro de peixe morto. E é muito, vereador Hermes. Eu, no meu ponto de vista, poderia aproveitar agora, entrar com as máquinas, tirar aqueles resíduos, justamente para comportar mais água. Se não tirar, não fazer essa limpeza lá, vereador Valdes, vai inundar tudo quando a chuva vier. Porque a metade da lagoa está toda assoreada. Era hora de pegar e aproveitar e tirar aquela terra, para aqueles moradores lá não sofrer na época da chuva, que ali todos sabem que a hora que chove ali, o pessoal sofre ali. Tem outro problema também, Lagoa do Abreu. Tem uma verba que está exposta aí, está pronta para fazer aquela revitalização daquela lagoa. Já tem um tempo que está aí, prontinho, esperando para poder fazer essa obra lá e não é feita. O problema dessas duas lagoas, como o secretário, e eu faço parte da Secretaria do Meio Ambiente, nós estivemos lá na cabeceira dessa Lagoa do Abreu. O pessoal lá desviou a água, vereador, lá em cima, justamente para não faltar a água para molhar suas hortas. Nada contra, todo mundo tem que trabalhar e cuidar de sua produção. Aonde que acarretou a água diminuindo na Lagoa do Abreu, onde que acarretou a água descendo para a Lagoa do Santo. Então eu creio que realmente, se não tomar providência dessas duas lagoas, vai ficar muito mais pior o que está acontecendo. Os moradores vão sofrer a hora que vier a primeira chuva. E realmente, eu creio que o nosso município não está olhando para esses probleminhas pequenos. Probleminha índio, que às vezes é tão fácil de resolver e às vezes deixa acontecer algum acidente para depois resolver. Tem um parquinho lá no Laguinho do Vovô, que aquele parquinho tem que ser interditado, gente. Não dá. Recebi várias fotos de um pai de família. Falou assim: vereador, como é que eu vou colocar minha criança aqui para brincar aqui? Isso aqui não é para as crianças brincar? Está todo deteriorado. E eu falo, não só aquele ali, em outras praças também, onde tem um parquinho para as crianças brincar, não está funcionando. E só vai tomar providência a hora que acontecer alguma tragédia, algum machucado ali, alguma criança. Foi o que aconteceu também, um tempo atrás, com a cidadã, estava passeando ali no Laguinho do Vovô, o cachorrinho dela passou perto da água, levou choque, o cachorrinho caiu dentro da água. A dona, no desespero, foi também tirar o cachorrinho. Ela também começou a levar choque, tomar choque, descarga elétrica. O pessoal conseguiu tirar ela, e o cachorrinho lá debatendo. Só foi resolvido quando acontece esse tipo de coisa, que é uma vergonha. E várias praças têm fios de energia exposta da nossa cidade. Coisa simples de resolver. Aí só resolve a hora que acontece alguma coisa pior. Graças a Deus, essa moça lá do Laguinho do Vovô com o cachorrinho dela não sofreu só algumas descargas elétricas. E aí, se fosse uma criança mesmo, afogava. Então, acho que deveria tomar providência. Em alguns pontos da nossa cidade, está uma vergonha. Obrigado, senhor presidente.
Parte, vereador. Você tem alguns minutos ainda, não é?
Sim, fica à vontade.
Em relação à água do JK, eu queria saber se alguém sabe me informar a respeito da dessalinização desses poços artesianos. O pessoal do JK me informou, na época, que estavam discutindo muito isso no grupo, que já houve dessalinizadores lá funcionando. E por que que não há mais? Não há possibilidade de se fazer um projeto, até apresentei um projeto com relação a isso, se implantar dessalinizadores, porque é o que se faz hoje em dia no Nordeste. Você coloca lá um poço artesiano, puxa água, a água não é de boa qualidade, se faz a dessalinização e transforma ele em água potável para a pessoa beber, para a população. Então, eu acho que dá para resolver. Basta, às vezes, procurar quem sabe, buscar conhecimento, buscar as faculdades, buscar aí o conhecimento pessoal do ensino superior, trazer projetos para cá e tentar, de alguma forma, usar a ciência a favor da comunidade. Né? Então, dá para resolver sim, às vezes não teria que ficar na mão de um fazendeiro que, como já foi bem dito aqui, libera água quando bem entende. E tem a questão jurídica, né? A gente não sabe se ele realmente é dono dessa água, como ele se coloca nessa questão. Então, são várias coisas que têm que ser discutidas, mas é preciso que o Poder Executivo tome a iniciativa, pelo menos, de esclarecer a população do que está acontecendo, porque até isso a gente tem dificuldade de ter a informação adequada. Cadê o processo? Do que se trata esse processo? Por que não resolveu até hoje? Então a gente fica aí no aguardo e pesquisando também. Também estou dando meu salto aí para tentar resolver, pelo menos saber como é que anda esse processo judicial em relação a essa água do JK.
É fácil de resolver, doutor João. Pois não, Valdes?
Só aproveitar, vereador, se a sua fala. Quando eu estava na Universidade Estadual de Goiás, eu mapeei toda a questão hídrica aqui do município de Formosa. Então mapeei desde o laguinho...
Pode concluir, vereador Valdes.
Desde o laguinho ali do Abreu até a Lagoa dos Santos, fiz uma revisitação histórica e etc, etc. Então, grande problema, primeiro hoje, Laguinho do Abreu, eu estive lá esses dias, até fiz um vídeo cobrando as espécies invasoras. O que tem de espécie invasora ali no Laguinho do Abreu vai acabar com aquela mata. E o processo de assoreamento, o que é isso? os resíduos, né, sólidos, as partículas sólidas de areia, elas são fragmentadas e vão para dentro das bacias hidrográficas, digamos assim. Tanto o Laguinho do Abreu quanto o Laguinho da Vovó, né, da Lagoa dos Santos. Então o Laguinho do Abreu está cheio de espécies invasoras. Se vocês forem lá, vai ver que logo, logo aquilo ali vai para a microfauna, microflora e vai acabar com o cerrado, que é o nosso bioma endêmico, né, típico aqui da nossa região. Ponto. A Lagoa dos Santos, toda a água que sai do Abreu, passa pelo centro da cidade, pela Pedro Monteiro Guimarães, ela desemboca na Lagoa dos Santos. E lá é uma área de quê? De acomodação de sedimento, de sedimentação. Então, essa fala que o senhor trouxe é muito pertinente. Se está seco, é o momento do quê? De fazer a desassoreação do manancial. E ali, né, ecologicamente falando, é uma aberração aquele laguinho. Não tem mata ciliar, não preserva a nascente. A lei da natureza fala que tem que se preservar as nascentes. Então, são problemáticas que não vão ser resolvidas a curto prazo. Mas tem que planejar, né, para que seja resolvido a longo prazo. Ali do jeito que está, quando chover mesmo, a chuva vai ser concentrada, pode ser que jogue água para fora da lagoa, porque está assoreada. Quanto, estou terminando, tá, presidente? Quanto aos esses parques que tem na cidade. Eu já fui no Parque do Califórnia, está todo arrebentado. O parque aqui é do lado de Ogão, tá, Marquinhos? Ali do lado de Ogão, arrebentado. O do laguinho do vovô, arrebentado. Estou terminando. E do laguinho do Abreu, todo arrebentado. Então, os equipamentos públicos estão largados. Não sei nem quem é a secretaria que toma conta. Mas, mais uma vez, é questão de gestão. Põe a pessoa para visitar e ver as condições desse parque e reformar. Gestão. Muito obrigado, vereador.
Não tendo mais ninguém inscrito no tema livre, eu passo a palavra agora à vereadora delegada Fernanda como a próxima inscrita.
Tema livre?
Da explicação pessoal.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu, antes de dar início à minha fala, só para complementar a fala do Valdson, além da gestão, acho que é necessário que esses responsáveis, pelo menos, façam uma visita a esses aparelhos públicos e façam a devido fechamento, lacração do local, para que as crianças não vão brincar em parquinhos onde elas correm risco de machucar, de pegar uma doença. É algo, assim, abominável, como as nossas crianças estão esquecidas pela administração pública. A minha fala hoje é para fazer coro com a fala do vereador Hermes Costa. Eu manifesto aqui o meu repúdio a mais um ataque à democracia que foi perpetrada pelo prefeito e pela sua trupe. Só porque o vice-prefeito resolveu não apoiar a candidata do prefeito, os dois assessores dele foram exonerados sem nenhuma justificativa. Por amor à verdade, eu registro que não houve nenhum pedido de substituição dos assessores por parte do vice-prefeito. Não houve nenhum processo administrativo disciplinar que justificasse um desligamento dessas pessoas. Eles não foram notificados de nenhuma falta que eles tenham, porventura, cometido. O que a gente viu mesmo foi apenas e tão somente perseguição política. Isso não encontra mais espaço nas leis do nosso país. O nosso país, na semana passada, comemorou 200 anos de independência. A gente não pode mais tolerar que isso aconteça. No próximo mês, nós vamos votar o orçamento da cidade. E peço aos senhores atenção, porque nas leis orçamentárias há, inclusive, a previsão de uma verba para o gabinete do vice-prefeito. Ora, se existe uma verba para a manutenção do gabinete do vice-prefeito, o prefeito se vê no direito de, a seu bel prazer, tirar e colocar pessoas, fechar salas e gabinetes? Onde que está a democracia? O prefeito, ele foi eleito juntamente com o vice-prefeito. Ele não pode simplesmente, com seus arroubos, retirar do vice-prefeito qualquer possibilidade de trabalhar pelo bem da nossa comunidade. Parece que o prefeito acha que aqui em Formosa a gente está vivendo ainda na Idade Média, porque ele se comporta aqui como um senhor feudal. Mas, senhor prefeito, isso daqui não é o seu feudo. Formosa não é o quintal da sua casa, onde você dita as regras e faz o que quer. A gente precisa lembrar que na administração pública existem alguns princípios, e aqui eu cito dois, que estão inscritos na Constituição Federal, que é a lei maior desse país, e que devem ser obedecidos. Eu cito aqui o princípio da moralidade e da impessoalidade, que, obviamente, o senhor não observa. O prefeito e a sua turma, eles estão tão desesperados de perder essa eleição, eles estão tão desesperados porque eles estão sentindo na pele a rejeição nas ruas, porque, graças a Deus e viva a democracia, as pessoas não são mais idiotas, as pessoas acordaram, as pessoas não toleram mais um prefeito que faz de conta que administra apenas 2 ou 3 meses antes da eleição e deixa todo o resto, todos os anos da sua administração, pífia, as pessoas jogadas à própria sorte, sem remédio, nos postos de saúde, sem medicamentos, sem médicos, sem vaga na creche, as escolas municipais caindo aos pedaços, como elas estão, as ruas com essa borra de asfalto, que na primeira chuva a gente sabe que é um asfalto sonrisal. O prefeito e a sua turma ameaçam de tomar o emprego das pessoas. Imagina isso. Eles fazem ligações para pessoas que trabalham na prefeitura para coagir, para perguntar para quem que elas vão votar, quem que elas estão apoiando. Onde já se viu isso acontecer, senhor presidente? Isso é um absurdo. O voto é secreto. O que, que tem que se cobrar dessas pessoas é que elas trabalhem. Vê se elas estão cumprindo o seu horário, se elas estão exercendo suas funções. Se elas não estiverem exercendo suas funções, sim, com toda razão, devem ser exoneradas, devem ter sua folha de ponto descontada, mas elas não estão vendendo o seu voto. Elas não estão ali para venderem o seu voto, elas estão ali para prestar um serviço para a administração pública. Eu já estou encaminhando para o final, senhor presidente.
Para concluir.
Não bastasse essas ameaças, eles estão também tirando os empregos das pessoas apenas e tão somente por causas políticas. Fica aqui o nosso protesto, fica aqui a nossa solidariedade ao vice-prefeito e aos servidores que foram demitidos e, claro, a minha confiança no judiciário, que agora vai julgar mais esse disparate institucional. A prefeitura mais corrupta da história é também a mais déspota de todos os tempos. A democracia do Brasil não pode tolerar tiranos e tiranetes ditando regras de prefeitura nenhuma. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Waldson José. Amanhã? Ok. Então, passo a palavra ao vereador Com. Amanhã? Já está na explicação pessoal. Já estamos na explicação pessoal.
Bom dia a todos, aqui eu não dei bom dia. Vereadores... só a respeito ao JK, o problema da água do JK é difícil de resolver, mas no começo do nosso mandato, todos os vereadores aqui presentes, sabemos que aquela água que vem da serra, que é uma água potável ou não, né, que o pessoal usa ali, é totalmente incorreta. O prefeito sabe disso. Só que nós precisamos de não só ligar uma água que vem de uma mina, e como foi falado, eu já falo há muito tempo que a gente precisa que tenha um local, uma saneágua, um órgão qualquer, que tome conta, não só da água do JK, mas do Bezerro e da Santa Rosa. Porque nós ligarmos poços artesianos e para a população beber, e por ser de graça, não tem que ter análise, não tem que ter nada, então quando chega que uma pessoa corte a água lá, porque está recebendo um aluguel das terras, não da água. Não é por causa da água, porque a água é um bem de todos. A água ele não pode cobrar, ninguém pode cobrar água de ninguém, ainda mais se já nós já tivemos uso daquela água por muitos anos. Então o que está sendo cobrado lá é o uso onde a água vem canalizada por dentro das suas terras. Vocês podem ver num processo que tem aí, inclusive o promotor entrou para o prefeito resolver imediatamente, e imediatamente foi um caminhão de água potável para lá, sim senhor, na sexta-feira, no sábado, e hoje tem água lá também. Então não está faltando água no JK, não. Não tem a água da bica, que também é errada. E a água do caminhão, pelo menos, é tratada. Que é muito melhor do que a água que está lá. Eu sempre fui contra qualquer tipo de água que se ligue numa rede, porque é o seguinte, o lençol freático hoje, naquele local, pode estar bom. Depois de amanhã, não. Porque pode passar um caminhão, um avião, com veneno e não sei o quê, e colocar o lençol freático em não uso. A gente sabe de muitos lugares que você liga, faz poço artesiano aí, que a água não é para se beber. Isso é normal, gente. Então esse problema não é um probleminha pequeno. Entendeu? É um probleminha grande que nós temos que resolver nós tudo. Não é ficar falando que o prefeito é isso, o prefeito é ladrão, o prefeito não prova nada, o senhor estava preso. Prende o homem, porra. Não fica só falando em mídia, não. Tem que falar, prender. Entra e prende. Fala que é ladrão, prova. Senão a gente fica toda a vida nessa discussão que o prefeito é isso, o prefeito é ineficaz, o prefeito não sei o quê. Aonde eu faço, não sei porque eu procuro só o bem, eu vejo o pessoal falando bem do asfalto, que diz que é de Sorrisal, né? E eu jogo água nele lá na porta da minha casa, ele não derrete, então não é de Sorrisal. Eu vejo o pessoal falando bem do distrito, das nossas estradas da zona rural, quase todas, mais de 7 mil quilômetros de estrada, quase todas já estão arrumadas, com a ajuda do Estado, com a ajuda da Prefeitura, com a boa vontade dos funcionários, que são poucos. Nós sabemos hoje que a limpeza pública de Formosa é mínima, por isso que tem essa firma aí que faz esse tipo de serviço, que nem sempre a firma faz só o que está escrito. Se por um acaso tiver uma coisa a mais, ela não faz, ela não intervém, ela quer ganhar o dela. Nós sabemos que todas as firmas são desse jeito. Então o JK não está largado. Nós estamos lá sempre que precisamos. E eu não gosto nem de ficar muito presente. E tem as pessoas que ali trabalham, que sempre estão me avisando das pessoas o que está acontecendo. E eu vou atrás do local. Não vou lá fofocar, não. Vou resolver o problema. Se está faltando água, leva água. Enfia a mão no bolso, mas um caminhão de água para lá. Não, é o poder público, é o poder público. Eu enfio a mão no bolso quando está doendo em mim. Quando está doendo em você, está doendo o seu povo. Enfia a mão no bolso, vai lá ajudar. Mas não. É o poder público, é que estão roubando. É um rapaz que não sei o quê, que está aí há 2 anos e pouco e já fez hoje tudo. Que ele foi eleito com 30% dos votos e hoje está com mais de 65% de aceitação. Não está ruim, não. Do jeito que nós estamos trabalhando, teve epidemia, conseguiu ajeitar. Estamos junto com os deputados nossos aí, com governadores. Temos policlínica, o Estado, o município está ganhando um hospital. A nossa cidade está melhorando muito. Só que a gente tem que ter, gente, porque nós somos pequenos ainda. Formosa é pequena. Outras cidades maiores estão melhor, porque nós não temos um deputado estadual. E quando chega para ser um deputado estadual, nós sabemos aí o tanto que recurso um deputado estadual pode melhorar a nossa cidade. E tantas coisas que nós podemos fazer. Principalmente lá no JK, que eu tomei como padrinho, né? Porque aqui no Bezerra, eu era padrinho do Bezerra, mas Luziano eu deixei ser sócio nosso lá, porque eu sou daquela região. Inclusive aquela região ali, muitos anos atrás, quem não sabe, era todos meus avós. Bezerra, JK, tudo, que antigamente era como se fosse o Pará, né? Quem chegar primeiro era dono, falando nesse termo. Mas naquela época, tudo ali naquela região, nós somos conhecidos desde muitos anos, mais velho que a nossa cidade. Então, gente, a gente tem que resolver o problema, e às vezes falar e não resolver, fazer leis que não resolvem nada. Nós temos que agir, fazer as coisas. Está precisando? É companheiro seu, ajuda. Enche o caminhão de pedir água, leva lá para os pobres que estavam sem água. É. Não, mas você tem que pedir outro passo. Ah, tá. Então, gente, é aqui, ó, nós estamos unidos, nós vereadores aqui, ó. Eu admiro todos vocês, todos. Mas nós temos que ajudar, não a criticar. Nós ainda temos 2 anos e meio de prefeito. E ser um deputado estadual, nós vamos continuar assim, ó. Cada um vai lá, a minha amiga Simone vai lá, pega o menino lá de Goiânia, que é amigo dela, pega uma migalha. Aí eu vou lá, pego outra migalha. Outro vai pegar migalha. Migalhas. Até deputado federal, que nos ajudou, agradeço de coração. Mas de vez de vir, federal, o pessoal fala do Vitor Hugo, que nos ajudou com uma pequena emenda. Só um pouquinho.
Para concluir, 30 pra segundos, concluir. Que já é a terceira vez que toca a companhia de Vossa Excelência.
Eu estou escutando, é que eu estou assim meio, depois da Covid também. Então é só porque é o seguinte, os deputados que estão aí, que são, têm nos ajudar, gente. Cidades tocam com renda de recato, não vai dar para nós ir para frente. Não vai dar para nós botar mais gente, botar gente no banheiro, mais gente para tomar conta da bica, matador nas nossas nascentes, nossas lagoas. Já fizemos muita coisa. Eu sou do tempo que nada disso aí existia.
Nem lá, a Lagoa do Santo é lugar de invasão, na época os políticos lá, não enchia de água, coitado do pessoal, aí votava lá. Entendeu? É diferente, hoje nós estamos bem mais na frente, conseguimos mais coisas, mas depende de nós. Igual, parabéns a todos que são candidatos, mas tem que ir atrás de recursos, atrás de coisas. Não é só falar que o outro está errado, não. Conserta o erro do outro. Obrigado, presidente.
O próximo inscrito, o vereador Hermes Costa.
Só, senhor presidente, só para contribuir, como diz o vereador Joel Trovão, que não está aqui, nós temos sim a obrigação de fiscalizar e cobrar sim do prefeito. Discordo um pouco da fala do nosso decano, respeitosamente aqui, o nosso amigo vereador Con, líder do governo, mas acha ruim quando a gente cobra e quando nós falamos aqui, nós estamos cobrando, nós não estamos criticando, nós estamos cobrando. Porque se não cobrar, está tudo muito legal? Não está tudo muito legal. Outra coisa, vereador nenhum aqui tem a obrigação de encher caminhão aqui de água e levar para o JK, não. Quem tem a obrigação é o executivo, porque é ele que executa. É ele que tem que fazer. Então nós estamos aqui na posição de representante do povo. Então nós estamos representando aqui o nosso povo em um todo. É Formosa, é os distritos, é os assentamentos. Então nós temos que cobrar mesmo. E aí alguns vereadores aqui acham ruim quando nós cobramos e falamos que a administração pública está ingerindo ela de forma inadequada, insuficiente de administrar o nosso município. Então tem sim que cobrar mesmo, nós estamos aqui para cobrar, porque senão fica esse oba-oba aí, de como se tivesse todo mundo de boa, como diz, né? Agora vai lá nos moradores do JK e perguntar se está tudo de bom lá, se tem água lá o suficiente. Não tem água o suficiente. É claro isso que não tem. Nós temos moradores de JK aqui, inclusive presentes nessa sessão. Se eu pudesse pedir a oportunidade aqui para falar aqui desses moradores que estão aqui, que é o Daniel Godoy, o MF lá, o Mamão lá, que eu duvido que você vai dizer aqui que lá tem água suficiente. Não tem água suficiente. Então nós temos que cobrar sim. É cobrar sim e às vezes até de tom mais alto um pouco para ver se o prefeito tira o traseiro da cadeira e vai resolver os problemas do nosso município e não só fazer campanha. Obrigado, senhor presidente.
Eu queria comunicar aqui a todos os vereadores e vereadoras, pedir a contribuição, a colaboração de todos. Nós estamos no período eleitoral e aí tem vários candidatos aqui, tem coordenadores de campanha, a gente organizar uma agenda para não deixar de ter sessão durante essa semana, que eu acho que é muito importante. Todo aqui precisava de criar um coro aqui, porque se lá para quarta, quinta-feira, talvez é possível não ter coro. Então a gente quer pedir essa contribuição antes que todos saiam, para a gente ter um compromisso. A mesa diretora pede isso a todos, que façam esforço para a gente fazer aqui todas as sessões durante essa semana. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Cie.
Mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia a todos. Bom dia, Daniel Godoy, bom dia, Manão. São moradores lá do JK. E não eles mais, para saber a dificuldade que eles passam lá. O Com falou, questão do asfalto, de qualidade. Beleza. Só jogou a água no copo, o asfalto não foi embora, né? Com copo, Com. Deixa a natureza descer a água para você ver. Em alguns pontos da cidade, para onde é que vai aquele asfalto? Que o Valdes falou. Vai pros laguinhos.
Já tô achando que você passou pro PT, viu?
Não, senhor. Que isso. Eu respeito muito bem o petista. Mas não mistura as coisas não, Com. Por favor. Mistura as coisas não, Com. Pelo amor de Deus, eu te respeito. O asfalto é só chover mesmo, Com. Tem algumas ruas aí que é uma vergonha. É uma vergonha. Só raspou com a patrulha e jogou o asfalto lá. Nem compactou a terra. Pelo amor de Deus, Com. Você é um cara experiente. O senhor falou da caixa d'água, do caminhão-pipa que foi para a caixa d'água, água potável. Beleza. E realmente a caixa d'água, como é que está a situação dela lá? Será que foi, pelo menos entrou lá dentro para ver se a caixa d'água estava limpa? Que isso, Com? O senhor falou das estradas. Pergunta algum morador da zona rural, via sinais, se as estradas deles estão boas. Pelo amor de Deus, ponte. Hoje mesmo os alunos lá do Bezerra lá ficou sem aula. O ônibus caiu numa ponte aí, aqui pro lado do Bezerra, que é uma vergonha. Pelo amor de Deus, Com. O senhor falou dos funcionários, que tem uns funcionários para fazer a limpeza. A empresa está aí é para poder fazer a limpeza. Para usar o banheiro, para colocar as ferramentas deles, os material, Com. Pelo amor de Deus. Eu quero falar para o senhor, presidente, que respeito a todos aqui, respeito o senhor. Com o senhor, mais do que eu, sabe a dificuldade daquele povo lá de JK. Quantos anos aquele povo sofre com essa água lá? Antes, a água não era paga. Não tinha acordo com o fazendeiro. Depois que entrou um acordo lá, e o prefeito não assumiu, não pagou o acordo dele, há mais de 10 meses, até onde eu sei, que o prefeito não cumpre o acordo dele. O fazendeiro foi lá e tirou a água. Agora, se eu falar, por que, vereador, você não tira o dinheiro do bolso e vai lá, coloca água para aquele povo lá? Nós, vereadores, foram eleitos para fiscalizar, não para resolver o problema. O senhor falou que é para poder resolver o problema da água lá. O problema não era ter feito a primeira negociação. Caiu na chantagem do fazendeiro. Ou você me paga ou tira a água. Não, eu pago. Quanto tempo? Tem mais de 30 dias que está sem água lá. Por que, que o prefeito então não mandou água no outro dia que falou que não tinha água, o fazendeiro cortou a água? Aí sim resolvi o problema. Só que é assim, nós como vereadores de oposição, lógico que tem que ter a oposição e os da base. Porque se ficar só de um lado só, acho que as coisas não funcionam mesmo. Ou é tudo muito bom, ou é tudo muito ruim. Então, quem é responsável para o nosso município, mais do que eu, só sabe quem é responsável pelo município. Aquele que foi eleito como prefeito, de resolver os problemas da nossa cidade, e não os vereadores. Os vereadores foram eleitos para fiscalizar o prefeito. Agora, falar em tirar dinheiro para colocar água lá para o povo, é só o prefeito mesmo para resolver o problema. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro, e a próxima, última escrita, professora Nilza.
Sobre a água do JK, eu também concordo, vereador, nobre vereador Com, que nós não podemos viver de migalhas. Nós temos muitas riquezas, principalmente naturais, que nós precisamos valorizar. E aí eu vendo, eu recebi alguns áudios, algumas ligações lá do JK e fiquei pensando, poxa vida, até quando vão viver realmente de migalhas, de favor, de acordos que não dão certo e as pessoas ficam ali penalizadas por falta de água? Aí, como vereadora, a gente tem que fiscalizar e também ser propositiva, E aí eu fui até a Saneago, conversei com o Lindenberg e perguntei por que, que a Saneago não abraça essa causa, efetivamente resolvendo o problema para que essas pessoas, esses seres humanos ali, tenham verdadeiramente dignidade. E ele disse que levantaria junto à superintendência responsável a possibilidade de abranger, de estender até o distrito JK. E agora, depois de tantas discussões aqui, eu liguei para ele, mandei um áudio. Ele disse que à tarde estará fazendo os encaminhamentos, porque já existe um processo em andamento, vai verificar essa lei de saneamento básico para verificar essa prerrogativa. Então, assim, eu acredito que a gente tem que pensar além. Ah, mas Formosa é pequena, ah, mas Formosa não pode, Formosa pode muito mais do que a gente espera que ela pode. Deus tem planos para todos nós formosenses, para o pessoal da zona rural, dos distritos. Agora, cabe também, Daniel Godoy, Manuel Manão, nós entendermos o papel social que cada cidadão tem, que é de vir sim para a Câmara, que é sim sair dos grupos de WhatsApp, ir até os órgãos específicos e cobrar. Nós estamos aqui para trabalhar por vocês, efetivamente, soluções. Não com falsas propagandas, falsas promessas, não interessa se é ano eleitoral, não interessa em que momento nós estamos vivendo, nós temos o direito, vocês têm o direito. Então, por favor, se atentem a isso também. Qual que é o seu papel? Qual que é a sua responsabilidade de resolver? Nós temos os órgãos próprios para resolver essas situações. Então, eu quero trazer aqui, porque isso me deixa realmente indignada quando eu escuto de mulheres, de crianças, de idosos, daquela minoria que os políticos batem na porta para pedir voto e não têm as suas necessidades básicas sanadas. Existe a Saneago? Vamos tentar, vamos buscar outros meios. Mas a responsabilidade é sua também, cidadão, de cobrar das pessoas certas. Gratidão.
Com a palavra, a vereadora professora Nilza.
Vereador Kuhn, muito me alegra quando você faz a distinção do Partido dos Trabalhadores, dizendo, até parece as pessoas do PT, porque nós não somos privatistas. A gente sabe que a água é um bem maior para a vida. Sem água a gente não vive. A gente vive sem comida, por um bom tempo. Sem água, não. E é vergonhoso quando a gente percebe o que acontece com o distrito de JK, e eu chamo de distrito, eu acho que é bem mais, que é povoado, e quando você se coloca padrinho. Eu não queria, então, ser abençoada por você, porque como padrinho, você não é um bom padrinho. E eu não acho que esse distrito, JK, Bezerra, Santa Rosa, tenha que ter padrinhos para defendê-los somente em alguns momentos em época de campanha. JK, Bezerra, Santa Rosa, é de todos e todas nós, vereadores dessa casa e vereadoras dessa casa. E isso não tem que ser uma questão pessoal. Ela tem que ser uma questão resolvida definitivamente. Eu tenho também muitos conhecidos em JK, não sou a madrinha do distrito e não quero ser madrinha nem de um bairro, nem do distrito. Eu quero ser a vereadora da cidade e dos distritos onde a gente possa arrumar. E o PT, sim, preocupa com políticas públicas. E políticas públicas não é caminhão-pipa. Eu sou da época do caminhão-pipa lá na rua de casa, quando não tinha asfalto, e você se lembra muito bem disso, eu nasci na Praça da Feira, e aí iam lá, seu tião, tiel, é quem jogava água para amenizar a poeira. Não, isso não é política pública. O Partido dos Trabalhadores é um partido de políticas públicas e quer ver resolvido este problema. Fico feliz quando você fala, é do PT, porque a gente não concorda com esse tipo de política. Essa política de 4 em 4 anos, essa política de pinga-pinga, essa política de apadrinhamento. A gente tem que cuidar de toda a cidade e de todos os seus distritos. Obrigada, vereador.
Presidente, se ainda tiver um tempinho...
Espera aí, já tem mais um inscrito aqui. Professor Valdo, o senhor quer falar de novo na explicação pessoal?
Eu quero...
O senhor não ia falar e o senhor mudou de ideia, né?
Isso, é porque essa pauta é uma pauta...
Com a palavra, muito, vereador Valdo José.
Muito importante, eu quero rememorar que no ano passado, quando essa mesma problemática da água veio à tona, nós oficializamos a Saneago, né, no que diz respeito às questões relacionadas com a água no distrito. E em outros lugares, porque não é só no JK que falta água. Hoje, muitos assentamentos, nós sabemos, estão passando por essa questão da falta de água. A água é um bem do Estado, né? Não existe dono. Os recursos naturais é um bem universal, é do povo. E quando a senhora traz essa fala, professora Nilza, política pública é água tratada na porta do morador, na porta de quem precisa. Então é importante que Saneago ou outra concessionária que vier faça esse trabalho, porque eu estou me lembrando da famosa indústria da seca, lá no Nordeste, onde a água é vista e era vista e foi vista por muito tempo como forma de manipulação dos votos dos coronéis daquela região. Existe seca, existe, mas existe também naquela região o aquífero do Guarani, que é o aquífero que é a água subterrânea que tem a maior quantidade de água no país. Então não se pode fazer de Formosa... Não se pode fazer de Formosa um outro local onde a água está sendo utilizada para fins eleitoreiros. Isso não é política pública. Política pública é água tratada na casa de todos os moradores. Então aqui em Formosa também, será que tem indústria da seca? Da seca? Fica essa pergunta nesse dia. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, doutor João Batista.
Valdson roubou minha fala, Valdson, que isso? Sou nordestino com muito orgulho, tá? E hoje estou aqui na região do norte, em torno norte do DF e nordeste goiano. E por incrível que pareça, eu vejo aqui exatamente a mesma situação. Ontem estive no Fartura e não deixa nada a desejar aquelas cenas que a gente via há 30, 40, 70 anos atrás, quando você chegava lá e tinha aquele gadinho mirradinho, você só via pele, couro e osso, um pouco mais que isso e mais nada além disso. O pasto todo seco, não tem água nas terras, você vê lá alguns rios correndo ali com pequena quantidade de água, mas que não chega até a população, não chega até a maioria das pessoas que tem ali sua terrinha, que tenta criar seu gado, tenta fazer um pouquinho, produzir um pouquinho que seja para se sustentar. E em pleno ano 2022 a gente vê uma situação dessa ao lado de Brasília. É vergonhoso, é triste, eu me sinto deprimido em ver a situação desse povo. O gado está morrendo, não tem pasto, não tem ração, não tem estímulo, não tem incentivo, não tem nada para esse povo. E eu gostaria realmente de pedir ao que o nosso Poder Executivo pudesse estar lá e ver a situação daquele povo. Está tudo seco, não, tem riachos correndo lá, mas a água não chega a quem precisa. A gente não tem lá um sistema de irrigação que realmente pudesse favorecer a todos. E até a questão da ração, os grandes proprietários, quem tem algum recurso já reservou a ração para si, e quem não tem condições de fazer reservas, não está tendo condições de manter seu gado, seus animais vivos, e morrem todos os dias por falta de água, por falta de comida. É triste ver uma situação dessa. Depois de tantos anos se falando da seca no Nordeste, a gente tem aqui, ao lado do Congresso, ao lado do Poder Executivo Federal, a gente tem uma situação como essa, triste, calamitosa, e ninguém fala nada, ninguém vê nada. É muito triste, eu realmente não sei como é que eu consigo lidar com uma situação dessa, se eu fosse alguém que tivesse acesso a recursos e me simplesmente desse as costas a essas pessoas. Espero realmente que nossa cidade acorde, que nossa cidade desperte e comece a perceber que deputado de Goiânia não está nem aí para Formosa, deputado de Anápolis não está nem aí para Formosa, tá? Somos um colégio eleitoral pequeno, então eles não estão preocupados aqui em investir onde o retorno em votos é muito pouco, tá? Então, população formosense, fique de olho naqueles que realmente têm interesse em representá-los e busque, porque tem recurso lá, tá? Se você for em cada gabinete daqueles deputados lá, existe muito recurso, mas eles destinam para onde lhes interessa, para onde eles sabem que vai ter retorno em voto. E não vai dedicar para um pessoal ali do Fartura, não vai dedicar ali para um assentamento onde tem poucas pessoas que para eles tanto faz, é um voto muito caro, então não há interesse realmente em resolver a situação dessas pessoas. E quanto às estradas, estão mais ou menos arrumadas, deixa chegar a chuva e a gente vai ver. Tivemos a iniciativa do governo estadual em fazer algumas pontes de concreto, talvez a questão das pontes esteja resolvida, mas a estrada não. E quando não é seca que mata o gado, é o excesso de água que não tem como escoar a produção deles. Então, essas coisas precisam ser vistas com muito mais atenção do que são vistas hoje em dia. Então, espero realmente que nossos governantes, nossos representantes do Legislativo tenham um olhar mais atento para essa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Não é ninguém mais não, né? Então, encerrando aqui, porque não tem mais ninguém inscrito, todos já falaram, né? Estava ouvindo aqui atentamente aqui. A fala de todos, e eu queria falar para o Hermes Costa aqui, mas ele saiu. Essa questão de não estou aqui para defender ninguém, mas isso acontece no governo federal. O Igor Leles era superintendente do INCRA na SR-28 e fazia um trabalho espetacular. O senador dele era indicado por ele, era o Isalci Lucas, senador de Brasília. Votou contra um projeto do Bolsonaro. No outro dia, todos eles que eram indicados do Isalci estavam exonerados. Isso acontece no governo federal, no governo do Estado, na Assembleia Legislativa. Aqui, um amigo meu, João Pedro, ex-vereador de Campos Belos, lá do povoado Pouso Alto, fez uma caminhada com a candidata lá em Campos Belos. Ele era servidor, subprefeito do Pouso Alto. O prefeito foi lá no outro dia e exonerou ele. Isso é do jogo. Viu, Simone? O jogo faz parte, é isso. A pessoa não está lá como efetivo, não. Ela é cargo de confiança. A partir do momento que ela não alinhou com a confiança do prefeito, ele vai ser exonerado. O gabinete do vice-prefeito não tem cargo, não. É uma cota do prefeito. Infelizmente, o jogo é assim. O choro é livre, chora quem quer. Faz parte do jogo. Se o Lula amanhã ganhar, o povo do Bolsonaro vai sair. Pode ter o melhor do mundo lá, mas vai tirar. O jogo funciona é assim. Esse negócio de chorar aqui, ali e tal, faz parte da democracia, gente. Quem ganhar a eleição vai ter os seus cargos comissionados. Aqui eu tenho dois funcionários. Se amanhã elas não trabalhar comigo, vai sair. Janaína tem que estar alinhada comigo. É assim do jogo, ué. Não adianta querer colocar a culpa. Isso é do processo, faz parte. Todos sabem como é que é o jogo. Não adianta vir aqui dar uma de vítima. Ah, estou sendo perseguida pela Trump do prefeito. Gente, é o jogo. Tem que ter voto. Ganhe eleição. O jogo vai ser jogado. É assim que faz. Não estou aqui para agredir ninguém, para falar mal de ninguém. Tem uns aqui fazendo a campanha correta. Doutor João, o senhor está de parabéns. Eu, se eu não tivesse compromisso com o doutor Célio, eu ia votar no senhor. E falar a verdade, senhor, eu não ia votar mais no índio. O índio está numa preguiça danada, eu não vejo índio fazendo caminhada, o senhor está no Nordeste, no sol quente, gravando vídeo, visitando os municípios, e índio está no ar-condicionado, achando que vai ficar só mandando figurinha em grupo, e vai ter 70 mil votos.
Falaram a mesma
política
coisa.
É diferente.
Ó, falaram a mesma coisa quando era vereador
e eu estava na cadeira. Pessoal, você não tem o direito de fala. Brincadeira, índio. Mas doutor João está fazendo a campanha correta. É isso que tem que fazer. Faz proposta, busca. Esse negócio de ficar falando só de corrupção, que é o governo mais corrupto da história. Isso não é verdade. O próprio promotor falou isso na rádio. Ele está investigando 2017-18. Pode ser que amanhã vai ter 200 investigações e 300 pessoas presas, mas até agora ele está apurando 17-18. Não vamos fazer fake news, não. Isso é crime. Vamos falar a verdade para a população, porque a população não é besta. A população sabe de tudo. Tem gente inventando pesquisa aí, colocando pessoas com 40% e tantos. E já fizemos pesquisa para ver se ela estava certa. A Globo mentiu mais uma vez. A pesquisa não procede. E dia 2 de outubro nós vamos ver quem é quem nas urnas. É isso que é a política, é o jogo. Mas vamos falar com coerência. Vamos respeitar a informação, vamos respeitar o bom diálogo, o bom debate. Se ele falou um trem, como falou outro. Doutor João falou, o importante é alguém sair daqui e ir lá para o JK mais uma vez resolver o problema. Porque a informação que eu tive é que o empresário, o fazendeiro lá, está tendo problema com certidão e a prefeitura não tem como repassar para ele. Então, assim, é um problema que quem está sendo penalizado é a população, se ele tem razão. Precisa de arrumar uma saída, precisa de arrumar um jeito. O caminhão-pipa seria a última alternativa. A Saneago já administrou aquela água lá, eu lembro. Eu fui lá uma vez, na época do Itamar, tinha um laboratório lá, eu não sei se Com lembra disso, que tinha um produto lá que eles colocavam dentro da água lá. Saía um produto lá para poder diminuir o cloro, a água lá, salobra lá. Então, gente, isso aí é um problema recorrente, toda época da seca tem. Formosa também vai enfrentar uma seca agora, porque vai ter problema também. Então, assim, vamos torcer para a gente resolver os problemas, esse radicalismo aqui, esses brigaiados, isso aí. O povo quer saber disso, não, o povo quer solução. Política passa, daqui 20 dias, 21 dias já é eleição, e o povo vai decidir, é o voto, é na urna. Isso é que vale. Esses argumentos, essas conversas, fake news, isso aí o povo está careca de saber.
Senhor
isso aí acontece na época da 30 eleição.
30 segundinhos só, senhor presidente.
Não abri exceção, porque depois eu posso ter até problema com o regime.
Não, é só porque o senhor me citou. Na campanha de vereador, meu concorrente tinha 60 carros na passeata, na carreata. Mais de 100 pessoas bandeirando. Mas quem está sentado como vereador é Índio de Assis, que ninguém via. Mas o meu trabalho é calado, é na rua. em cada casa, porta a porta. A gente não tem dinheiro, não. Pessoas estão, deputados aí estão gastando aí 20 milhões, 15 milhões. Eu, se eu gastar muito, que o partido vai me dar aí é 20 mil, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar com as pessoas corretas, que acreditam no nosso potencial e sabem que nós vamos trabalhar para a população. Era só isso, só, meu presidente.
Então, tá bom. Não tendo, havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão no dia 13 de setembro de 2022. Bom dia a todos, fiquem com Deus.